Nesse momento, estou em contato com o prefeito de Valinhos, o senhor Orestes Previtali Júnior. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Marco. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer falar com você.
Prazer é todo nosso, prefeito, que é do PMDB. Prefeito, como que estão os casos de Covid-19 em Valinhos? Queria que o senhor fizesse um balanço.
Só fazendo uma correção, eu estou no DEM, Democrata.
Tá, desculpe. Tá, aqui está marcado o PMDB. Me derrubaram aqui, viu, prefeito? Está na época de derrubar muita gente que quiseram me derrubar aqui também. Está na moda no Brasil derrubar as pessoas agora. É, mas desculpe, aí. Vamos lá então, está feita a correção.
Então, o problema é o seguinte, na data de ontem, nós temos contabilizado pelo menos 159 casos feitos ainda em investigação, ou seja, aguardando o resultado do exame, né? Atualmente nós temos aí 120 pessoas confirmadas, né, positivas, já são... Somam aí 6 óbitos que estão confirmados, né, com o coronavírus. Temos ainda pelo menos mais 7 óbitos que estão sendo investigados, aguardando o resultado. E hoje nós temos aí 17 pacientes internados, né, da nossa UTI dos hospitais, e mais 17 também internados nas enfermarias dos hospitais da privação. Essa é a contabilização que a gente tem até o momento, pelo menos até agora, na manhã.
Prefeito, como que a cidade se preparou? O que está disponibilizado para a população, leitos, UTI? Queria que o senhor explicasse também.
Pois, nós temos dois hospitais de cidade, essa é a Casa de Valinhos e o Hospital Galileu. Entre os dois, né, nós temos pelo menos 48 leitos, né, tomados, leitos UTI, preparados para receber pacientes com angústia respiratória, com sofrimento respiratório, angústia respiratória. Logicamente, existem mais, o número de leitos é maior do que esse, mas preparados para esse tipo de paciente, como 48 leitos. E nós temos aproximadamente 26 leitos disponíveis exclusivamente para esses pacientes, caso necessário, entendeu? E nós também, há uns 40 dias, inauguramos aí o tempo recorde, o pronto-socorro infantil e obstétrico, né, para atender exclusivamente esses pacientes também. Porque nós temos um pronto-socorro, nós temos a nossa UPA, mas a nossa UPA concentrava ali pacientes idosos, jovens, crianças, mulheres, gestantes, né? Então nós entendemos a necessidade de separar o atendimento para tentar evitar o contágio. E assim o fizemos, está funcionando bem. Então a nossa UPA hoje atende os adultos, né? E nós temos o novo protocolo que atende as crianças até 14 anos incompletos e as gestantes, né? As mulheres que estão grávidas ali. E temos também a programação de estar inaugurando ali, enquanto perdurar o período da pandemia, uma unidade, um posto de saúde que possa ser capaz de dar o atendimento aos indivíduos idosos. Ou seja, nós estamos tentando separar os grupos de risco, entendeu?
Entendi. Prefeito, o município está seguindo o decreto estadual de isolamento?
Exatamente, né? Nós temos o decreto federal, que determina faz uma série de regras ali, e temos o nosso decreto estadual também, o qual nós estamos seguindo. A própria vigilância sanitária local de Minas e Valinhas acompanha as orientações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e a vigilância sanitária estadual. Então nós estamos obedecendo sim as regras que foram impostas pelo decreto estadual.
Prefeito, o decreto do estado vai até 31 de maio. O senhor acha que vai ser possível começar a flexibilizar algo a partir de 1º de junho? O senhor é médico, o senhor deve saber das condições, que avaliação que o senhor faz, se vamos ter aí uma flexibilização, o senhor está acreditando ou ainda é muito cedo?
Olha, Marcos, eu espero que sim, né? Eu sou médico já há 30 anos, então eu acho que devo ser, pelo menos aí, acredito que seja o único prefeito médico da região metropolitana de Campinas. Então a gente acaba tendo uma responsabilidade muito maior com respeito a essas questões sanitárias, questões de saúde. Enquanto gestor público, eu tenho sim que acreditar que nós teremos, a partir de um, alguma flexibilização. Mas, né, nós estamos observando a tão falada curva, né, curva de crescimento da doença, ainda não crescente. Né? Nós não estamos vendo ainda uma diminuição, uma paralisação do número de indivíduos identificados como positivos. Isso nos deixa muito preocupados. Ao mesmo tempo, também, nós temos que pensar em toda a economia, né, do município. Mas a economia do município ela está adstrita àquilo que está acontecendo no estado, ou mesmo no país, ou mesmo no planeta. Né? Mas, enfim, esperamos, sim, que possamos, dentro em breve, né, ter aí alguma possibilidade de flexibilização. Para isso, nós já estamos preparando um plano de recuperação e abertura do comércio. né, baseado no plano elaborado pela própria Fies e os indivíduos, os técnicos da Prefeitura de Valinhos. Esse plano, ele basicamente consiste em três fases, cada uma de 14 dias, porque 14 dias significa o tempo de incubação, ou seja, para você poder identificar efetivamente o indivíduo contaminado ou não, né? É um plano onde a gente avalia aí, evitar aglomeração, né? Lógico, restrição do número de pessoas no caso de estabelecimento, as exigências sanitárias estão sendo respeitadas não só pelos clientes, mas pelos funcionários do estabelecimento, mas, sobretudo, esse plano também deverá previamente ser submetido ao Ministério Público Local, que é quem vem acompanhando, trabalhando uma forma muito propositiva à Prefeitura de Valinhos. O Ministério Público só tem que fazer elogios aí ao Ministério Público de Valinhos, e nós estamos alimentando informações praticamente diariamente, e tem sido muito, muito positiva essa colaboração que nós temos feito. Então, nós também, tudo que tem sido feito, toda essa programação tem sido previamente submetida ao Ministério Público. E essa semana, agora, pós-feriado, nós devemos estar agendando mais uma reunião aí com os representantes do comércio local, para também iniciar a discussão, né, retomar a discussão, como será, né, a flexibilização a partir do momento que o decreto estadual venha a permitir.
Prefeito, hoje é feriado estadual, me parece que Valinhos tentou fazer aí a antecipação de algum feriado, mas a Câmara rejeitou. O porquê dessa rejeição? Como que o senhor recebeu essa rejeição?
Olha, a ideia do feriado, né, nós não estamos aqui em Valinhos inventando a roda. Já começou na própria cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, Campinas aí, de onde você está falando, vizinha, né, cidade irmã aqui de Valinhos, conseguiu fazê-lo, né? Nós fizemos a tentativa, né, assim que soubemos da possibilidade do adiantamento do feriado do 9 de julho, nós tentamos também adiantar o finado, né, não mexer na data religiosa, né, porque nós temos um bom contato aí com os presidentes da Igreja Católica na cidade, foi previamente explicado a todos eles, que nós não estaríamos interferindo nas comemorações religiosas do 9 de julho, mas simplesmente, né, antecipando pontos facultativos, né, e o outro seria o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e também ninguém estaria mexendo com a comemoração do 20 de novembro, mas sim antecipando o ponto facultativo. Por que, Marco? A hora de terminar a quarentena, nós retomarmos, nós fizemos a flexibilização, nós temos que retomar a economia. O país, ele tem que continuar trabalhando. Então, se nós tivermos feriados adiantos, pós-pandemia, pós-quarentena, nossa economia não vai decolar. Então, a ideia era exatamente essa, trazer esses feriados para cá, nesse período de quarentena, para tentar aumentar o índice de isolamento social, semelhante ao que acontece no fim da semana, no fim, né? E ainda, né, nos aproveitarmos e adiantarmos esses feriados para que, ali na frente, durante a data desses feriados, já sendo, acreditando, sendo passado o pico da pandemia, a flexibilização tendo sido retomada, que o comércio pudesse tomar a indústria do comércio produzir, o país precisa voltar a produzir. Então, essa era a ideia, nós elaboramos o projeto de lei, encaminhamos para a apreciação da Câmara, mas o legislativo local entendeu, né, por bem não autorizar. Eu respeito a independência dos poderes, eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Eu só posso lamentar a perdição, né, de uma oportunidade extremamente interessante de aumentar o isolamento social, possibilitar que nós tivéssemos aí uma aceleração da nossa produção, da nossa economia, evitando esse feriado futuro.
O feriado seria, que o senhor estava propondo, seria amanhã e quarta?
Exatamente. Hoje, tá, é o feriado estadual, nós estaríamos prorrogando, né? Amanhã, terça-feira, a data de quarta e na quarta-feira, a data da Consciência Negra, dia 20 de novembro.
Mas a Câmara vetou e não permitiu.
Exatamente.
Tá. Prefeito, como que está o índice de isolamento na cidade?
Olha, nós estamos abaixo, infelizmente, abaixo dos 50%. Era justamente isso que nós torcíamos que esse projeto fosse aprovado, né? Porque você, desencadeando aí, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, né, 5 dias de desaceleração da movimentação na cidade, das pessoas, da mobilidade das pessoas, nós pudéssemos estar incrementando esse índice de isolamento. Mas nós, infelizmente, ainda estamos abaixo.
Prefeito, eu não sei se o senhor viu a entrevista do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Não sei se o senhor acompanhou.
Eu não sei exatamente ao que você está se referindo.
Não, é que ele falou do isolamento horizontal ou vertical. O senhor, como é médico, Queria saber se o senhor também concorda que o ex-ministro disse ser a favor do isolamento horizontal ou vertical. O senhor também concorda com ele?
Não, eu
um porra, isolamento mais eu, seletivo, porém, ele está dizendo.
Eu, enquanto médico, eu sou adepto do isolamento horizontal. Ou seja, você resguarda todas as pessoas ao mesmo tempo. Essa é a minha formação epidemiológica também é com relação a isso, e é isso que eu estou defendendo. Se nós tivéssemos adotado um chamado lockdown, ou seja, fechamento total, né, do estado, da cidade, né, nós já teríamos ultrapassado esse período. Você estaria resguardando todas as pessoas ao mesmo tempo, evitando que a contaminação ela se prolongasse. Né? Então, eu sou adepto, sim, do isolamento horizontal.
Tá, é porque o presidente ele segue a linha do isolamento horizontal ou vertical. Já o ex-ministro fala de um isolamento mais seletivo. O senhor não concordaria, então, com o isolamento mais seletivo?
Não, o mais seletivo é o isolamento vertical, onde você resguarda os indivíduos do grupo de risco, os idosos. Mas nós temos que pensar no seguinte, né? Não adianta nada você liberar o jovem e a criança para a rua, abrir todo o comércio, né? Esse pessoal circula o dia todo pela rua e no final do dia retorna para sua casa, lá onde estão seus pais, seu sogro, sogra, avós, avós, você permite que o jovem circule, se contamine e traga para dentro de casa, né? Para aquele indivíduo vulnerável, aquele indivíduo que tem alguma comorbidade, alguma doença pré-existente, né? Ele se torna vulnerável. Então, não dá para concordar com isso, né? Eu acho que, já que se adotou uma política, se for uma política de redução da contaminação, da taxa de contágio, aumento do isolamento, a melhor forma de você reduzir o contágio, aumentar o isolamento, nesse contexto ainda é o isolamento horizontal.
Tá. Só para a gente encerrar, aproveitando, né? Cloroquina, prefeito.
Olha, eu sou médico, né, há 30 anos já, e eu sou obrigado, né, por formação, né, a acreditar nas confirmações científicas, né, a medicina baseada em evidência. Né. A cloroquina não é nenhuma novidade. A cloroquina, eu particularmente prescrevo esse tipo de medicamento aí há décadas, né, para outras finalidades, né, artrite reumatoide, pacientes com doenças imunocomprometedoras, né? Então, não é nenhuma novidade prescrever cloroquina. Só que até hoje não se teve nenhuma evidência científica que nos amparasse a prescrevê-la. Né? Então, nós temos até o momento meramente um ensaio clínico, né? Assim como a azitromicina, como o Falconista, que é o nome comercial do vermífugo, né? São ainda ensaios clínicos que não têm evidência científica. E o próprio Conselho Federal de Medicina também já orientou que não existe comprovação científica da eficácia do uso desse tipo de medicamento. Nós estamos nem considerando a questão dos efeitos colaterais. Todo qualquer medicamento possui seus efeitos colaterais. Mas eu acho que você tem que prescrever algo quando você tem segurança e confiança de que aquele medicamento ele terá uma ação benéfica. Porque, do contrário, nós teremos que administrar simplesmente os efeitos colaterais, né? Sem comprovação científica da validade do uso do remédio.
Tá certo. Aí no município, como é que está essa questão da cloroquina?
Olha, os protocolos hospitalares, eles utilizam, né? O indivíduo, quando internado no hospital, no UTI, no estado grave, né? Existe um protocolo de utilização de medicamentos semelhantes a isso. Assim como os antibióticos, a azitromicina, outros antibióticos, os anticoagulantes, então eles fazem parte, né, do arsenal terapêutico utilizado para o indivíduo numa situação grave. Né, no dentro do hospital, dentro da UTI, aonde o risco-benefício da utilização, né, ele é colocado na balança, e o médico responsável faz a opção da utilização ou não do medicamento. Logicamente, agora nós tivemos aprovado pelo Ministério da Saúde, né, um protocolo que nós devemos estar avaliando pelo técnico aqui da vigilância sanitária, do Comitê de Controle ao Covid aqui em Valinhos, logicamente balizado também pelo técnico da Secretaria Estadual de Saúde, para nós avaliarmos se nós vamos colocar em prática ou não esse protocolo que recentemente foi orientado pelo Ministério da Saúde.
Prefeito Orestes Previtali Júnior, do DEM, de Valinhos, obrigado, viu, por participar aqui do nosso programa. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcos, sempre um prazer. Bom dia a todos.